Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Something I can't explain. I feel you outside at the edge of my life. I see you walk by the edge of my side. Why I should follow my heart? Why I should follow my find a way back home. I had to let you go to the setting sun. I had to let you go and find a way. Thank you.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 da Rádio Mundial FM de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção da banda inglesa Anathema. É uma banda de Liverpool, cidade natal dos Beatles. Há uns dois programas anteriores eu toquei essa música aqui ao final da leitura de um texto. E a repercussão foi enorme, muitas pessoas ligando, querendo saber detalhes sobre essa banda, principalmente sobre essa música que nós tocamos. Então estou abrindo o programa com ela. A banda se chama Anathema, com TH, Anathema. O nome do CD, Weather Systems. Nós usamos a segunda faixa. O Anathema é uma banda muito inspirada no Pink Floyd, em certa parte do seu trabalho, e também em bandas mais pesadas, como Deep Purple, né, Iron Maiden e outras bandas. Mas os primeiros discos dessa banda eram mais pesados. Do terceiro disco em diante, que se chama Eternity, que é muito bonito, em diante, o som do Anathema foi ficando mais elaborado, mais progressivo. E esse disco agora eu acho que é o ápice da carreira deles. Eu tenho todos os discos dessa banda. Na minha opinião, esse aqui é o melhor trabalho deles. Vou repetir. Anathema, o nome do CD Weather System. E vocês escutaram a segunda faixa desse trabalho. Hoje está aqui nos ajudando na parte técnica o nosso amigo André, né, que normalmente trabalha em outros horários. Só que o Jean teve um probleminha de saúde, não está aqui hoje. O Evaldo está de folga, como sempre, né, André? E aí sobrou para o André dar plantão aqui nesse domingo, fazendo o programa com a gente. O André também gosta bastante de música, né? O André tem uma banda, inclusive, né? Banda, você é o DJ, na verdade, né? Então, o André também gosta muito de música. Ele já copiou o CD do Anathema para ouvir depois. Gente, vamos lá. Eu quero contar para vocês hoje um relato que aconteceu ontem. Mas antes, deixa eu fazer um preâmbulo. Paulo de Tarso, lá atrás, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, ou seja, na primeira carta aos Coríntios, o Paulo de Tarso, no versículo 44 do capítulo 15, diz assim: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Morre o corpo carnal, ressuscita o corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual, que muita gente pensa que é uma expressão espírita ou mesmo ocultista ou teosófica, não. É uma expressão paulina, uma expressão cristã. O equivalente a essa expressão no espiritismo seria a palavra perispírito, criada por Allan Kardec. Já no ocultismo e na teosofia seria a expressão corpo astral, cunhada pelo grande alquimista Paracelso no século XVI na Suíça, na Europa. Outras doutrinas poderão chamar de corpo extrafísico, corpo de luz. Os gregos chamavam de psicossoma, que é a conexão das palavras psique, que é a alma em grego, e soma, que é corpo. Quando você fala psicossoma, você está falando corpo da alma. Já na Ordem Rosa Cruz, a morte é chamado corpo psíquico. Bom, muitos nomes para uma estrutura energética e psíquica que é a mesma, só mudando os nomes. Acontece que o Paulo de Tarso tinha uma expressão muito bonita para designar esse corpo espiritual, esse corpo de luz. A expressão que ele usava também era corpo glorioso, corpo de glória, significando que alguém, dentro da visão do Paulo de Tarso, é claro, que tenha aceitado Jesus, que tenha entrado dentro daquela vibração crística, o seu corpo espiritual ficaria resplandecente, cheio de glória, luminoso. Então, quando você fala corpo glorioso, está cheio de glória, está cheio de uma luz superior. Então, é óbvio que esse corpo espiritual irradia. E essa irradiação ultrapassa o limite do corpo humano, criando um campo energético em torno, que, posteriormente, os latinos chamaram de aura, que é uma palavra que vem do latim, significando sopro de ar, brisa. Já os gregos chamavam de psicosfera, uma esfera psíquica em torno da pessoa. Mas o nome mais comum para nós aqui é aura. Por que aura? Sopro de ar. Não é áurea, é aura, A-U-R-A. Certo, André? O André está ali rindo. É muito comum pesquisadores variados cometerem esse erro, chama aura de áurea. A palavra aura, do latim, sopro de ar. Por quê? Vocês podem ficar 5 dias sem comer, você ainda sobrevive. Mas 5 minutos sem respirar, sobrevém a morte. Então é óbvio que a principal entrada de vitalidade, de energia, é pela respiração. Quando nós inspiramos o ar, nós captamos uma força vital que está no ar e que nos traz o sopro da vida. Daí os hindus chamarem esse sopro da vida, outrora, de prana. Já os chineses chamavam de chi. Os japoneses chamam de ki, os europeus chamavam fluido vital e os antigos gregos chamavam energia, que é uma palavra que deriva do grego energy, que significa uma coisa ativa. E uma coisa ativa é uma coisa que tem movimento, uma coisa que se mexe, ou seja, energia é o que dá vida e vida é movimento. Então, dentro desse contexto, corpo de luz, corpo glorioso, corpo espiritual, um campo energético sutil interpenetrado ao corpo humano durante a encarnação. Então, esse corpo de luz, sendo sutil, irradia um campo energético que ultrapassa o perímetro do corpo humano, formando um halo energético, um campo energético em volta, chamado de aura. Onde eu quero chegar com isso? Se o Paulo de Tarso chamava por metáfora de corpo glorioso, muitos ocultistas chamavam o corpo sutil de túnica de luz, significando que o espírito, que é uma consciência pura, está revestido por uma túnica de luz, por sua vez encaixando num corpo humano e revestido de corpo carnal por uma vida. Então, se eu falo assim, túnica de luz, eu não estou me referindo ao corpo físico, mas à irradiação do corpo espiritual, que é como um envoltório luminoso sutil, envolvendo o corpo mental e a consciência em outros níveis. Então, há uma irradiação que toma conta da nossa aura a partir do que nós pensamos, sentimos e fazemos. Uma pessoa brilhante, consciente, a aura irradia. Uma pessoa opaca, apagada, sua aura também tem pouco brilho. Então, nossa energia revela o nosso caráter. Então, muitos ocultistas, além de chamar de túnica de luz, também diziam que nós carregamos um manto energético. Isto era uma metáfora para a nossa aura, esse campo energético. Então, onde eu quero chegar com vocês? Espiritualmente falando, se eu estivesse fazendo uma leitura energética de alguém pela clarividência, deitando a pessoa e mapeando os centros energéticos dela e a aura, eu diria assim, olha, o seu campo luminoso está assim, assim, assado, os seus chakras estão assim, assim, assado, o seu manto de luz está assim, com determinadas cores que refletem padrões emocionais e mentais que você vem mantendo, naturalmente. Então, dentro desses estudos, é óbvio que quando vocês escutam falar, por exemplo, de amor, qual é a cor que é associada? O rosa, realmente é verdade. Uma pessoa com grande amor, toda a aura fica rosada. Uma pessoa com muito azul na aura, isso mostra uma devoção pelo céu, né? Pelo azul celeste. Tanto que na Índia, as divindades celestes como Krishna, Shiva, Rama e tantos outros, todas são pintadas na cor azul. Por uma questão óbvia, de onde essas divindades vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Por isso eles aparecem normalmente pintados de azul. Uma pessoa com amarelo em torno da cabeça mostra inteligência. Agora, uma pessoa com cores marrom ou cinzenta ou escura denota ódio, denota falsidade, denota um monte de coisa. Então, pelas cores que a pessoa apresenta na aura, e note, eu não estou falando de cores de formas mentais, eu estou falando das cores das camadas energéticas da aura, porque as cores provenientes daquilo que a gente pensa, criando formas pensamento em volta, já tem uma outra conotação na questão das cores. Mas na média das cores da aura, dá para ver a média mais ou menos do que a pessoa é por dentro, o caráter da pessoa. Ou seja, se as pessoas vissem a aura dos outros, não haveria mentira no planeta, porque a pessoa poderia estar falando algo externo, mas as cores na sua aura denotariam uma outra coisa. Então, se fosse possível ver a aura de alguém, as pessoas teriam que ser verdadeiras a partir da cor que estão dentro dela. Então não adianta uma pessoa falar de luz se tiver trevas na aura. Quer dizer, é hipocrisia. Você sabe que ela não presta, que ela é uma pessoa casca de ferida, pesada, mas está dando uma de ser um ser de luz e enganando, às vezes, uma multidão inteira. Historicamente, quantos mestres nós tivemos nessa condição que não eram mestres coisa nenhuma, eram pseudos mestres explorando grupos de discípulos incautos. Historicamente, foi isso que Jesus avisou sobre lobo em pele de cordeiro. Né? Muita gente passa por isso, enganada por gurus e mestres que as exploram financeiramente, emocionalmente, às vezes sexualmente, sempre no caso daquela discípula bonitinha que o mestre fica de olho e quer pegar e diz que o motivo é espiritual. Então tem muita safadeza nesses meios, em que se as pessoas vissem a aura dos outros, não haveria engano. E também nós temos a questão da gente falar para os nossos filhos assim: não se fie na aparência, não seja levado pela aparência das coisas, porque as aparências enganam, se fie no caráter. Mas nós às vezes falamos isso para os nossos filhos e nós mesmos não aplicamos isso na nossa realidade, não é verdade? Então, a essência de alguém está energeticamente espraiada pela sua aura. Então, não adianta uma pessoa, por exemplo, vestir uma roupa branca se a indumentária de luz, a túnica de luz dela, estiver toda suja de pensamentos e emoções grossas. Não adianta uma pessoa vestir um manto violeta se a aura dela tiver uma treva só. Então, onde eu quero chegar com isso tudo, gente? Existem muitos enganos. A única forma de não ser enganado é perceber as energias ou perceber o conteúdo daquilo que a pessoa passa, analisando se aquilo é coerente, se é lógico, de acordo com o bom senso, de acordo com o céu, de acordo com a luz, de acordo com uma espiritualidade verdadeira. Mas para isso é necessário ter discernimento, é necessário filtrar as coisas. Sabe, 2 e 2 é 4. Se alguém disser que é 5, está errado. Pode ser Buda que disse que era 5, está errado. Pode ser Jesus que disse que era 5, está errado. 2 e 2 é 4. Então, precisamos filtrar mais o que nós vemos, o que nós escutamos e o que nós lemos. E, na verdade, em muitas situações, mesmo filtrando com discernimento, nós às vezes não conseguimos discernir uma coisa ou a outra. Então, mergulha no teu coração e tenta sentir se aquilo espiritualmente é verdadeiro ou não, pela essência, pela alma daquilo. E aí jamais você será enganado por ninguém. Então nós temos um manto energético em torno da gente, que é a nossa aura, o nosso corpo de luz. E ali está a verdade. Deixa eu me dar um exemplo. Algumas semanas atrás, eu queria visitar um templo budista. Ali em Cutia tem 2 templos budistas, um de linha chinesa e um de linha tibetana. E eu gosto muito de visitar templos budistas de linha tibetana. Já visitei o templo lá de 3 Coroas, no Rio Grande do Sul, do Rinpoche. Já fui em vários lugares, como eu vou em templos católicos, templos muçulmanos. Eu gosto muito de observar. Eu entro, tento sentir a energia, sentir a verdade que está ali. Eu não estou ligando para a doutrina X ou Y. Meu negócio é caráter, é luz e o que eu sinto energeticamente. Então, eu olhei na internet, no templo budista chinês, tinha uma série de regras ali na entrada do site deles, tipo assim, você não poderia ir lá de bermuda, não poderia tirar fotos de alguns lugares lá dentro. E eu achei aquilo muito cheio de regra, muito engessado dentro de regra. Olhei no site do templo tibetano que tinha lá, você podia ir de bermuda se quisesse, chinelo, à vontade, podia tirar foto de tudo. Então eu escolhi e fui ao templo tibetano, que é muito legal, ali em Cutia. É o templo Kadampa. Não, o Kadampa, na verdade, é em Cabreúva, que é um outro templo. Esse é um templo tibetano do Rinpoche. Gente, onde eu quero chegar com esse papo? Ali no templo budista chinês, não podia entrar de bermuda. É regra da casa, tem que ser respeitada, é claro. Mas eu pergunto, e se o Buda estivesse de bermuda na porta do templo? Não entraria, porque estaria de bermuda. Agora, se alguém visse a aura dele, estaria preocupado se ele está de bermuda, de calça ou de terno? Não, porque é o Buda, está cheio de luz. Conclusão, o Buda de bermuda não entraria no templo budista, porque não pode entrar de bermuda. Quer dizer, as pessoas estão se fiando muito na indumentária física, sem perceber a indumentária espiritual, que é a túnica de luz, a luz verdadeira da pessoa. Deixa-me dar um outro exemplo. Alguém fala assim, terça-feira vai ter uma iniciação da chama violeta. Todos os participantes dessa reunião têm que vir com uma roupa violeta para ficar na frequência. Aí eu pergunto, se eu olhar essas pessoas com a roupa violeta e olhar a aura delas também está violeta, Talvez não, talvez alguém esteja vestido fisicamente com uma roupa violeta e sua aura esteja imunda, cheia de pensamento negativo e emoções estranhas, uma aura toda suja. No entanto, ela está vestida de roupa violeta. Agora, e de repente uma pessoa com roupa preta, eu olho para ela e a aura está violeta. Qual das pessoas realmente é violeta? Quer dizer, a que está de roupa escura com a aura violeta ou a que está com roupa violeta e com a aura escura? Então, tem que acabar com essa ilusão. As pessoas têm que olhar a essência, embora determinados lugares tenham regras. Essas regras são da casa, precisam ser cumpridas, é respeito. Agora, a regra é feita para ser quebrada. Médico se veste de branco, porque é a regra do hospital, é uma cor tradicional dentro da medicina. Agora, de repente uma pessoa está caída na rua, sofrendo um ataque cardíaco, o médico passa, ele está vestido de roupa escura, ele não vai atender porque não está de branco? Quer dizer, isso é uma tolice. Então, nós estamos muito presos a paradigmas materiais, tentando falar de contextos espirituais. É uma incoerência. Então, é claro, respeite as regras de onde você for. Agora, não permita ser enganado. A cor real não é a da roupa física, é a da aura da gente. Alguns lugares, também, os trabalhadores, principalmente dentro de alguns grupos de Umbanda, alguns grupos espíritas, alguns grupos espiritualistas de cura, os sensitivos de cura vão vestido de branco. Mas o mais importante seria que a aura dessas criaturas tivesse clarinha, cheia de luz e amor. Então, um dia ou outro, uma pessoa que participa do grupo não foi de branco, não vai poder entrar, mesmo que a sua aura esteja linda e clarinha. Então, temos que questionar esse tipo de coisa. O manto energético, o corpo de luz, é a verdadeira indumentária da pessoa. Então, nas palestras que eu faço, nos cursos que eu faço, as pessoas podem ir do jeito que quiser, pode ir de bermuda, de saia, de chinelo. O que eu quero é um aluno lúcido, prestando atenção na explicação que eu estiver passando, interagindo, filtrando tudo, é claro, por discernimento, e crescendo com aquela informação e tocando a bola dele do jeito dele, sem ficar me seguindo, sem ficar imitando a ninguém. Cada um tem seu estilo e tem que fazer seu trabalho da forma que achar que deve, baseado sempre no bom senso. Então, é um alerta para vocês. Gente, observa, não fica preso a parâmetros materiais. Observe o caráter de alguém. A mesma coisa na questão racista. Poxa, uma pessoa racista julga outro pela questão da cor da pele. Pô, de repente, independente da cor da pele, tem uma pessoa maravilhosa ali dentro, com uma aura linda. A pessoa pode ter a pele negra, amarela, vermelha ou branca. O que interessa é a cor da aura dela. Não é verdade? Mas o racista não consegue ter essa ideia, porque ele está preso no parâmetro material. A mesma coisa é a roupa física. Muita gente está preso nisso. E pior, tatuar mantras ou chakras na pele não significa que você está com chakras abertos. Pegar o mantra Om, André, né, o Karakter Devanagari do sânscrito, do mantra Om, e tatuar na pele, não significa que você está na conexão divina de alma. Você apenas tatuou. Por exemplo, lá na Índia, existe assaltante com Om estampado na pele. Quer dizer, o cara é hindu, ele é assaltante, assim como pode ter um assaltante cristão aqui também, e um assaltante cristão que fez a tatuagem de uma cruz, não pode? Pode ter um assaltante hindu que fez um Om, e daí? Ele não tem o Deus, o divino no coração. Alguém pode botar assim na pele, Deus é fiel, e essa pessoa não é fiel nem ao parceiro dela, às vezes, quanto mais a... Aliás, eu não gostei disso não, viu, André? Deus é fiel? Se Deus é fiel, seria corintiano. E aqui em São Paulo eu gosto do Santos. Tá? Gente, nosso tempo está chegando aí ao fim. Eu acabei nem contando o relato. Ontem eu vi um espírito que foi centurião no Império Romano e matou um monte de cristãos. E ele hoje está trabalhando no umbral, resgatando pessoas. Me passou um depoimento impressionante. E na próxima reunião aqui, no próximo programa, eu conto para vocês, tá bom? Hoje acabou não dando tempo curtinho. Semana que vem a gente continua. André, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, boa tarde, domingo para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual, saúda a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.